No ar, o CBN Paraná, desde 28 de julho, começamos a semana levando até você os principais destaques do nosso estado. E a primeira informação é do João Gabriel Rodrigues, da CBN Londrina, que fala mais sobre o aeroporto da cidade que começa a receber o sistema ILS usado para pouso em condições adversas. É uma demanda antiga de Londrina e a instalação do sistema de pouso por instrumentos na cabeceira 31 do aeroporto já é visível para quem passa ali pela região. João Gabriel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma luta de mais de 20 anos, né? Duas décadas, juntamente com a CBN Londrina, para a instalação deste serviço, desse sistema que permitirá pousos mais seguros em condições de baixa visibilidade, como neblina, teto baixo e frentes frias. Então, essa região, já do bairro Limoeiro, na região leste da cidade, já consegue enxergar a instalação das torres e luzes do Approach Light System, que é a ALS, um sistema que compõe, então, a instalação do ILS, que é, então, esse sistema de baixa visibilidade, como neblina, teto baixo e frentes frias, para viabilizar, então, pousos mais seguros aqui em Londrina. O sistema será usado em situações específicas e não de forma contínua. Apesar do avanço, o aeroporto ainda possui outra demanda que, inclusive, é discutida judicialmente. Trata-se da extensão da pista de pousos e decolagens e a necessidade de uma nova pista de taxiway para a manobragem dos aviões. Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria do aeroporto de Londrina e o prazo para a conclusão da instalação, informado pela administração, pode levar de 60 a 90 dias. Após a instalação completa, haverá um teste que será feito pela Força Aérea Brasileira, assim como no ILS, uma importante conquista aqui para a região norte do Paraná, aqui para Londrina, há mais de 20 anos aguardando para a instalação deste sistema. Joyce.
Obrigada, João Gabriel. E em Maringá, o destaque na segurança, estão sendo comuns as invasões em escolas e em Maringá aconteceu justamente isso. Jovens invadiram menores de idade e vandalizaram uma escola por lá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem os detalhes aqui pra gente. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Isso aconteceu nesse final de semana, às vésperas da volta às aulas. Três adolescentes cometeram esses atos de vandalismo, eles são apontados como autores desse vandalismo, um deles aluno da própria escola municipal e estava ainda no local quando os vigilantes chegaram. Materiais didáticos foram destruídos, vidros quebrados, tinta jogada nas paredes. Os servidores públicos passaram o domingo inteiro limpando a escola. O prefeito de Maringá, Silvio Barros, esteve na unidade, se manifestou nas redes sociais, dizendo que o vandalismo é estranho, inclusive que há suspeita que isso tenha sido encomendado. E a Secretaria de Educação divulgou uma nota sobre esse assunto, dizendo o seguinte, que a empresa responsável pelo sistema de monitoramento das unidades escolares identificou o disparo do alarme nessa escola na tarde de sábado, encaminhou uma equipe tática ao local, a direção da escola também foi acionada e ali as equipes identificaram um dos infratores, menor de idade, aluno da escola, e ele informou que outros dois menores também participaram desse ato de vandalismo e que haviam fugido. O pai da criança foi acionado, assim como a Guarda Civil Municipal, que registrou o boletim de ocorrência e também o Conselho Tutelar. Os responsáveis por essas crianças serão penalizados. Equipes da Secretaria de Educação, de Limpeza Urbana e Infraestrutura trabalharam na unidade desde a noite de sábado para que as aulas fossem retomadas na escola nesta segunda-feira. Nessa mesma nota, a Prefeitura ainda lamenta profundamente o ocorrido nessa escola municipal, que é um espaço que tem papel social de formar cidadãos por meio da educação. Joyce.
Obrigada, Brenda. Bom, a gente segue falando por aqui de segurança, mas agora destacando acidentes nas estradas do Paraná. Em Corbélia, por exemplo, três pessoas morreram em um acidente envolvendo ônibus escolar, dois carros e uma carreta. Isso aconteceu na BR-369. A informação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um grave acidente na BR-369 em Corbélia, aqui na região oeste, resultou na morte de um homem e duas crianças na madrugada desta segunda-feira. A colisão, registrada no quilômetro 480 da rodovia, envolveu dois carros, um ônibus escolar e uma carreta. De acordo com as informações, cinco pessoas estavam em um Citroën C4 que colidiu inicialmente com o ônibus escolar. No ônibus estava apenas o motorista. Na sequência, o condutor de uma carreta parou para sinalizar o acidente, momento em que um Gol colidiu contra o Citroën e, com o impacto, o Gol rodou na pista e acabou atingindo a carreta. Três pessoas estavam no Gol e ficaram feridas, mas uma delas até recusou encaminhamento ao hospital. No Citroën, além das três vítimas fatais, uma mulher e uma criança ficaram gravemente feridas e foram trazidas aqui ao Hospital Universitário em Cascavel. Segundo apurado, os dois carros seguiam em direção a Corbélia, enquanto o ônibus e a carreta trafegavam no sentido Santa Lúcia. As identidades das vítimas não foram divulgadas, as equipes de socorro foram acionadas, bem como as equipes de polícia, para a devida sinalização do acidente, até mesmo levando em conta que a pista estava molhada devido à chuva das últimas horas aqui na região. Infelizmente, essas três pessoas foram a óbito e o IML também foi acionado. Joyce?
Obrigada, Marcelo. E o Manuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, nos conta de outro acidente com três mortes, mas acidente esse que aconteceu na região de Guarapuava. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Uma jovem de 19 anos, uma criança de 10 e um bebê de 8 meses morreram em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na PRC-460, região de Guarapuava, próxima à cidade de Pitanga. O acidente foi ontem, domingo à tarde. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. As vítimas eram da mesma família. As crianças eram irmãs e a jovem prima delas, segundo a Polícia Científica do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, o carro em que as vítimas estavam perdeu o controle ao fazer uma curva à esquerda sob forte chuva, rodou na pista e colidiu lateralmente com o caminhão. Após o impacto, o veículo ainda saiu da pista e bateu contra uma árvore. O motorista do carro e uma passageira foram socorridos com ferimentos graves e encaminhados a hospitais da região. A adolescente e as duas crianças não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. O motorista do caminhão não se feriu, segundo o Corpo de Bombeiros, e a polícia continua investigando as causas do acidente. Vale destacar, Joyce, que ontem a gente teve uma mudança repentina na temperatura e também no tempo na região central do estado, Campos Gerais e também Norte Pioneiro, inclusive com tempestade severa, segundo o CIMEPAR e o IMET, e muita dessa chuva acabou caindo no período da noite e pode ser um dos motivos, né? Foi mencionado que havia chuva forte no momento do acidente ontem na região central do estado, Joyce.
Obrigada, Emanuel. Aliás, sobre a condição do tempo, segundo o CIMEPAR, em Diamante do Norte, que fica bem no extremo noroeste, próximo da divisa com Mato Grosso do Sul, os ventos na noite de ontem chegaram a 91 km por hora. Em várias cidades do estado, inclusive Londrina, 71 km por hora, em Cascavel, 63 km por hora, teve Cornélio Procópio, 70 km, Campo Mourão, 72 km, em Guarapuava, onde aconteceu esse acidente mencionado pelo Emanuel, 75 km por hora. Então foi muito vento mesmo, rajada forte, consequência da passagem de uma frente fria que agora se desloca. E na sequência da frente fria vem massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas. Só para fechar esse registro, aqui em Curitiba, os ventos no finalzinho da noite de ontem chegaram a 50 km por hora e na região metropolitana de Curitiba vários registros próximos dos 60 km por hora. Realmente a condição do tempo foi bastante severa e para essa semana queda na temperatura em todas as regiões do estado. Além dessa perspectiva da queda na temperatura, tem a perspectiva sobre o que vai acontecer nessa semana, prevista para entrar em vigor a alíquota de 50% sobre as exportações do Brasil aos Estados Unidos, na sexta-feira, dia 1º, e o Paraná se mobiliza para diminuir as consequências já visíveis na nossa economia. O Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba, traz mais detalhes para você. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Pois é, o Paraná está aí com medidas justamente para poder evitar, então, os efeitos do tarifaço. Uma série de medidas, inclusive, foram anunciadas pelo governo do estado para evitar, então, que as pessoas e o setor produtivo, principalmente, sofram com o tarifaço. Antes disso, Joyce, vamos só repercutir aqui que o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, participou neste sábado de um painel durante o Expert XP, evento promovido pela XP Investimentos em São Paulo. O debate reuniu ele, governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado. Os três são nomes possíveis para as eleições presidenciais de 2026. E durante a sua fala, o governador criticou a condução da política externa brasileira, especialmente diante do recente aumento das tarifas sobre produtos brasileiros imposto pelos Estados Unidos. Ele avaliou que o país tem lidado de maneira inadequada com o tema, destacando a ausência de uma reação diplomática mais efetiva.
Vídeo na internet para brincar com esse assunto, como lamentavelmente o presidente da República fez esses últimos dias. Você não vê o chanceler indo para lá para discutir esse assunto. Então, quer dizer, quando você tem um governo que não leva a sério assuntos importantes, infelizmente a população antecipa o debate porque quer uma mudança.
Pois é, Joyce, essa foi a declaração dada pelo governador no último sábado, em um evento com investidores em São Paulo, na qual ele criticou bastante a maneira como o governo federal vem lidando com essa crise diplomática com os Estados Unidos. Paralelo a isso, a gente lembra que a tarifa de 50% começa a valer no dia 1º de agosto. Medidas anunciadas pelo governo do Paraná pretendem mitigar os prejuízos causados aí por conta deste tarifaço. Dentre as medidas está a inclusão de oferta de crédito, flexibilização de prazos de investimentos e o uso de créditos de ICMS registrados no Sistema de Controle da Transferência e utilização de créditos acumulados, o Siscred. Além disso, os valores poderão ser convertidos em dinheiro ou usados como garantia para novos financiamentos. Segundo o governo, os efeitos da tarifa ainda são incertos e novas ações poderão ser adotadas nas próximas semanas. Empresas que participam do programa Paraná Competitivo terão mais prazo para cumprir os compromissos de investimento. A ideia é evitar que os negócios sejam prejudicados e percam benefícios fiscais ou fiquem sem margem de operação. Também haverá linhas de crédito emergenciais pela Fomento Paraná e pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Quem já tem empréstimos com essas instituições poderá pedir o adiamento de parcelas dentro das regras do Banco Central. O montante disponível para financiamento deve ultrapassar os R$400 milhões e o governo do estado do Paraná ainda estuda um aporte no Fundo de Desenvolvimento Econômico para ampliar o acesso a recursos com juros mais baixos. Essas medidas começam a valer já nesta segunda-feira. E pessoas que atuam justamente no setor produtivo e que estejam enfrentando dificuldades por conta do tarifaço podem procurar os bancos de desenvolvimento, ou podem procurar iniciativas de fomento para obter mais informações, segundo o que foi divulgado pelo governo do Paraná. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, e a gente vai atualizando você aqui no CBN Paraná. Nós unimos mais uma vez a CBN pelo Estado para destacar o que é notícia por aqui.